temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Ana Raquel Macedo.
Olá, muito bom dia. Eu sou Ana Raquel Macedo e começa agora mais um Palavra de Especialista. No programa de hoje, nós vamos falar das relações entre desordem urbana e catástrofes naturais. Na última semana, as imagens do rompimento da barragem de Algodões 1 no município de Cocal, no Piauí, chocaram o país. Em mais um capítulo de um período de chuva que muitas perdas já deixou, principalmente no norte e nordeste. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, passa de 294 mil o número de pessoas desalojadas pelas enchentes que afetam o Brasil. Os desabrigados, ou seja, aqueles que dependem de abrigos públicos, são mais de 135 mil. Os danos causados pelo excesso de chuva atingiram 498 municípios em 13 estados. O número de vítimas e a extensão dos estragos levantam a dúvida. Será que as cidades brasileiras estão preparadas para enfrentar fenômenos climáticos mais intensos? Afinal, com as previsões de aumento da temperatura da Terra, a expectativa é de que haja também um incremento dos desastres naturais no planeta. Sobre o assunto, a gente conversa com a coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília, Ercília Torres Stein. Com vocês, Palavra de Especialista. O norte e o nordeste do Brasil são os principais afetados pelas fortes chuvas que castigam o país nos últimos meses. A situação difícil por que passam os municípios atingidos pelas enchentes nos leva a pensar se o Brasil está em condições de enfrentar um eventual aumento da intensidade de fenômenos climáticos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília, Ercília Torres Stein. Bom dia, professora.
Bom dia, Raquel.
Bom, professora, a gente acompanha cada dia o aumento no número de pessoas afetadas pelas enchentes dos últimos meses. As cidades brasileiras, na avaliação da senhora, estão preparadas para enfrentar esse tipo de fenômeno natural?
Olha, eu diria que não, porque a expansão urbana, né, a forma como a gente tem ocupado os espaços, né, ele está sendo uma forma muito desordenada, sem levar em consideração aspectos ambientais, do clima, da própria geomorfologia, do relevo. Então, eu acho que a gente indo nessa direção de não levar em consideração esses aspectos, se alguma coisa acontecer no sentido de intensidade das chuvas, o aumento de chuva, a gente pode ter maiores problemas, sim.
A senhora falou de questões, por exemplo, do relevo, a questão, por exemplo, cursos d'água. O que está acontecendo? As cidades brasileiras estão sendo construídas de uma forma a não prestar atenção nessas condições naturais que existem aí no nosso país?
Exatamente. Por exemplo, a ocupação de fundos de vale, das margens dos rios. Porque o que acontece? A água, quando chove, a água tem que escoar por algum lugar. E a gente sabe que isso existe, que tem uma vazão mínima e uma vazão máxima do rio. Então, quando chove, tem assim um evento chuvoso mais intenso, a gente sabe que esse rio ele vai atingir o nível mais alto, porque isso é normal, tem esse nível mesmo. Então, o que acontece? As pessoas, ao invés de respeitarem essa variação do nível da água, às vezes leva anos para que uma chuva mais intensa faça com que o rio atinja o seu nível máximo. Então, durante esses anos que não acontece nada, as pessoas acham que não vai acontecer nunca. Então, aí começam a ocupar cada vez mais os fundos de vale, as margens dos rios, e aí vai chegar um momento em que vai ter uma chuva mais intensa e vai atingir o nível máximo e pega todo mundo, né? Aí o que as pessoas dizem? Ah, pegou a gente de surpresa. Não pegou a gente de surpresa, não é surpresa, porque isso acontece. Tem até uma história engraçada lá no Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí. Quando os colonizadores começaram a ocupar o vale, os índios falavam assim, escuta, mas vocês não podem ocupar o vale, porque um dia, né, o rio vai subir. Ah, não vai subir não, olha aí, o rio está lá embaixo. O que que acontece hoje? Sempre tem enchente ali naquela região, né? Por quê? Porque aquela região está ocupada. Blumenau é um exemplo disso. Por quê? Todo aquele fundo de vale ali está ocupado. Então, ou seja, a gente tem que levar em consideração isso.
E professora, como é que faz, por exemplo, então, a senhora até citou aí um caso, né, lá no sul do país, em Santa Catarina, com cidades, por exemplo, Blumenau, cidades que já estão assentadas há muitos anos, né, que já estão ali consolidadas como um povoamento realmente. Como é que faz? Tira essas pessoas do local onde elas moram hoje? O que é que pode ser feito em termos de políticas públicas?
Bom, eu acho que tem que fazer uma reorganização do espaço, da forma mais, com bom senso possível, né? É claro que tem gente que você já não vai conseguir mais tirar do lugar onde vive lá não sei quantos anos. Então, ou seja, tentar fazer essa reorganização, né, da ocupação, e onde não puder fazer essa reorganização, tentar fazer obra de engenharia para evitar essas coisas, porque tem como, né? Mas eu acho que então seriam as duas coisas, você tentar organizar o que pudesse em função da ocupação do espaço, e o que não puder, você tentar fazer obras para que minimizasse esses efeitos, porque eles vão acontecer, de qualquer forma, né?
E, professora, e no caso, por exemplo, assim, na última semana, a gente viu imagens que chocaram muito o país, né? Do rompimento daquela barragem Algodões 1, no município de Cocal, no Piauí, que foi uma obra feita pelo homem. E, nesse caso, as populações que estavam ali próximas à barragem foram muito atingidas. Como é que faz nesse caso, então, de obras que modificam a paisagem e que, no momento de fortes chuvas, acabam afetando drasticamente as pessoas e as cidades que estão ali próximas a esse tipo de construção?
Pois é, o que aconteceu, na minha visão? Na hora que eles construíram aquela barragem, eles não devem ter pensado que um dia pode chover mais do que chove normalmente. E que, na verdade, não aconteceu nem hoje, nem assim, não é uma coisa incomum. Já aconteceu outras vezes de chover aquela mesma quantidade. Isso está acontecendo agora, mas não é nada anormal. Então, ou seja, as pessoas, os responsáveis por aquele empreendimento, eles deviam ter pensado, bom, a gente tem que construir isso aqui de forma que ela resista a uma quantidade de chuva, um volume de água com tamanha força para poder não se romper. Então, eu não sei o que aconteceu, na verdade, porque eu não estava acompanhando ali, mas, na minha visão, eles podiam ter pensado melhor. Olha, a gente tem que fazer uma obra que resista. Mesmo que essa chuva nunca venha a acontecer, ela pode acontecer um dia. Então, vamos fazer isso nesse modelo. Por exemplo, é a mesma coisa que acontece aqui no DF com as galerias de água pluvial. O que se pensa normalmente? Bom, quanto é que chove em média, mais ou menos? Então, chove X e o escoamento da água é Y. Então, o que vai acontecer? Vamos, então, fazer uma galeria de água pluvial, dimensionar as nossas calhas em função desse volume Y. Só que isso é uma média. E a média não diz quando que é o máximo, quando que é o mínimo. Então, de repente, dá uma chuva intensa, uma chuva extrema, e aquela galeria de água não foi projetada para receber aquela chuva. E aí o que acontece? Alagamento, enchente, inundação, por conta da drenagem que não é suficiente. É a chuva culpada? Não, não é a chuva culpada. São eventos que acontecem periodicamente. Então, o que acontece? Os engenheiros têm que pensar, bom, algum dia a gente vai ter um evento extremo. Aí, para isso, tem que fazer toda uma estatística, tem que fazer todo um cálculo, todo um estudo para saber, bom, a gente tem probabilidade de ter um evento extremo aqui? Ah, tem. Então, tá bom. Vamos já gastar dinheiro a mais e fazer uma galeria de água duas vezes maior, mesmo que durante 10 anos, 15 anos, isso aqui seja grande demais, mas não tem problema. No dia que chover demais, isso aqui não vai dar, não vai causar nenhum transtorno. Você entendeu como é que é o raciocínio?
O problema é gastar dinheiro a mais, né, professora?
Exatamente.
Bom, eu converso aqui com a coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília, Ercília Torres Steinck. Professora, a gente aqui conversando sobre esse assunto, a senhora falou muito da questão de planejamento, de como as políticas públicas podem ou não ser direcionadas. Na falta de políticas públicas mais adequadas para a prevenção de desastres naturais, quem costuma ser mais afetado, professora? Para onde o olhar das autoridades públicas deveria estar mais voltado?
Ah, certamente a população mais desprovida de rendas, né? Porque o que acontece? São essas populações que vão procurar os lugares que não são lugares adequados para a gente ocupar. Eu não estou dizendo que só elas não, porque tem muito condomínio de luxo aí também ocupando área imprópria. Só que eles têm condições de fazer algum mecanismo para minimizar os efeitos que seriam consequentes daquela ocupação, que eu vou dizer assim, que não é uma ocupação desejada, adequada. Só que o pessoal de baixa renda não tem essas condições.
Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos a conversar sobre as relações entre desordem urbana e catástrofes naturais. Até já.
Palavra de especialista.